Largue a pedra. João 8:1-12. Logo antes deste capítulo, o capítulo 7 termina observando que havia um desacordo sobre se Jesus era o Cristo, e as autoridades o rejeitaram. Então ele foi ao Monte das Oliveiras, que de outras referências, podemos dizer que ele foi lá para orar. No dia seguinte, ele voltou ao templo, o mesmo lugar onde foi rejeitado pelas autoridades no dia anterior. Ele não foi apenas rejeitado lá, eles queriam matá-lo ali. O que faz um homem voltar para as mesmas pessoas que o rejeitaram e querem matá-lo? Isso nos mostra a prioridade de Jesus com relação ao motivo pelo qual ele veio a este mundo. E isso explica o que ele disse em João 4:34, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Assim, para ele cumprir a tarefa era mais importante do que a própria vida. 3. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e colocando-a no meio, quatro disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então, no versículo 3, eles trouxeram até ele uma mulher apanhada em adultério, e a colocaram no meio do povo no templo. Eles não o chamaram de lado para pedir sua opinião. Eles a colocaram entre as pessoas no templo. É como encontrar um membro da igreja se comportando mal, e você quer falar com o pastor Clint sobre isso. Você chega e percebe que está acontecendo o estudo bíblico. Em vez de esperar até o final para falar com ele sozinho, você simplesmente levanta a mão enquanto o pastor Clint está ensinando e diz: Ah, eu tenho algo a dizer. Não é sobre o que você está ensinando, mas acho que é um assunto urgente que todos precisam ouvir. Então vamos pausar o ensino por agora. E eles disseram: Nós pegamos esta mulher em flagrante adultério. Eu gosto de como a versão King James coloca isso. No versículo 4, eles lhe dizem: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. No próprio ato. Isso significa que ela foi pega no flagra. Pega em 3D. No nosso mundo de hoje, provavelmente estaria em uma transmissão ao vivo em alguma plataforma de mídia social, especialmente viralizando no Twitter. Então, em outras palavras, eles estão dizendo a Jesus que a evidência está aqui. Agora, toda vez que leio este versículo em particular, a pergunta que faço é: onde está o homem? Ao preparar este ensinamento, perguntei a mim mesmo, em tom de brincadeira, se deveria mudar o título para Onde está o homem? Porque você não pode dizer que pegou apenas uma pessoa no próprio ato de adultério. 5. Agora na lei, Moisés nos ordenou que apedrejássemos tais mulheres. E tu, que dizes? 6. Isto disseram para testá-lo, a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão. Em seguida, eles citaram a Bíblia para mostrar que são estudantes das Escrituras. Vamos agora ver o que Moisés realmente disse sobre isso. Deuteronômio 22:22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher casada com um marido, ambos deverão morrer, tanto o homem que se deitou com a mulher, quanto a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a esposa do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera deverão ser mortos. A lei diz que tanto o homem quanto a mulher devem ser mortos. Então, onde está o homem? E antes mesmo que essa lei possa ser aplicada, é necessário haver duas ou mais testemunhas desse fato. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, em qualquer pecado que cometer. Pela palavra de duas testemunhas, ou pela palavra de três testemunhas, se estabelecerá o fato. E eles já cumpriram isso, então a próxima coisa, é colocar em prática a lei do apedrejamento. Agora, todos os requisitos estão cumpridos, e essa mulher deve enfrentar a morte. No entanto, o versículo 6 diz que eles estavam testando Jesus para ver o que ele diria. Naquela época, os judeus estavam sob o Império Romano, e isso significa que eles não tinham o poder de executar ninguém. Somente o governo romano tinha esse poder. É por isso que, quando prenderam Jesus, antes de ser crucificado, eles tiveram que enviá-lo ao sumo sacerdote, e como o sumo sacerdote não tinha poder para crucificá-lo, ele o enviou a Pilatos. Então, o que os judeus estavam fazendo aqui era tentar armar uma armadilha para Jesus. Porque se ele dissesse para não apedrejá-la, estaria apoiando pessoas que quebram a lei de Moisés, o que não está de acordo com o que ele dizia, de que veio cumprir a lei. Se ele dissesse para crucificá-la, estaria fazendo algo que apenas os romanos tinham autoridade para fazer, desobedecendo assim ao governo romano. Versículo 7. E, como continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Versículo 8. E, inclinando-se novamente, escrevia no chão. Versículo 9. Mas, ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher, que estava em pé diante dele. Eles continuaram a perguntar-lhe, e ele se levantou e disse: Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar uma pedra. Ele se abaixou e continuou escrevendo. O que quer que ele estivesse escrevendo, nós não sabemos. Ele não disse nada que desobedecesse a Moisés ou aos romanos. Quando ouviram isso, foram saindo, a começar pelos mais velhos. Meu irmão mais velho, ao me explicar isso antes, disse que a razão pela qual eles saíram a partir dos mais velhos é porque provavelmente o mais velho percebeu que tinha o maior pecado. Agora, isso significa que os acusadores, eles mesmos, não estão sem pecado. Então, homens pecadores se juntaram para apedrejar outra pessoa que pegaram em pecado, apenas para encontrar uma maneira de testar Jesus. Isso mostra até onde o ser humano pode ir, apenas para querer provar um ponto. Jesus não mandou ninguém ir embora. Eles saíram por si mesmos. Então Jesus começa a falar com a mulher. Versículo 10. Jesus se levantou e lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Versículo 11. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Nem eu te condeno. Vá, e não peques mais, a partir de agora. E esta é a primeira vez que a mulher foi convidada a falar em toda essa situação. E a única pessoa que lhe deu a oportunidade de fazer isso não foram os acusadores, foi Jesus. E ele não fez isso na frente dos acusadores para usar as palavras dela contra as deles. Jesus perguntou se nenhum homem havia condenado. Ela respondeu que ninguém, Senhor. Ela provavelmente pensou: aqueles homens foram embora porque têm pecado. Jesus não tem pecado, e provavelmente está na posição de me condenar. Mas aqui vem a resposta de Jesus: Nem eu te condeno. E isso confirma o que Jesus disse, que ele não veio para nos acusar. Então, ele acrescentou: Vá, e a partir de agora não peques mais. Agora, voltando a essa passagem, penso que uma questão principal aqui é como eles viam a mulher. Era como uma questão de identidade. Eles pensam que a mulher merece morrer pelo pecado, mas o homem não. Eles não se importavam com quem ela se envolveu. Estavam apenas preocupados em usar a mulher para provar um ponto. E na maioria das vezes, a forma como tratamos as pessoas depende de como as vemos. O tipo de identidade que atribuímos às pessoas determina como as tratamos. Então, acima de tudo, uma questão aqui era como eles identificavam a mulher. Às vezes tentamos acusar e condenar pessoas pelas mesmas coisas das quais fomos salvos. Às vezes a nossa reação a um descrente, ou a um irmão ou irmã que caiu em pecado, depende principalmente da etiqueta que colocamos neles. O que você acha que teria sido o destino desta mulher se eles não tivessem encontrado Jesus no templo, mas sim os governantes e as autoridades? Provavelmente a teriam enviado ao Sinédrio, que provavelmente a enviaria aos romanos, e ela talvez fosse condenada à morte. O que você acha que será o destino daquele irmão ou irmã que você pegou em pecado, ou que vem até você primeiro com uma questão de pecado? E quanto àquele descrente? A resposta de Jesus nesse episódio nos fez perceber que não só a mulher pecou e merecia ser condenada, mas até mesmo os acusadores. Não é à toa que Paulo disse em Romanos que todos pecaram e todos precisam de um Salvador, inclusive os acusadores. E é por isso que sua próxima declaração, no versículo seguinte, é esta. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso mostra que o mundo sem Jesus jaz em trevas. Os acusadores pensavam que estavam andando na luz, mas na verdade estavam em trevas. Tanto os acusadores quanto os acusados precisam de um Salvador. Agora, quando os fariseus viam uma mulher merecedora de morte, Jesus via uma missão ou uma oportunidade de alcançar os perdidos. Quando os fariseus viam alguém merecedor de morte, Jesus via alguém que precisava de um Salvador. E isso nos dá um exemplo a seguir. Aquela pessoa vivendo em pecado, ou aquele descrente em nossa escola, local de trabalho ou lar, é uma missão para nós. Eles não são pessoas às quais atribuímos um rótulo, como faziam os fariseus. Nós os vemos como uma missão a ser cumprida. Então, minhas perguntas para todos nós. 1. Como você se vê? 2. Como você vê um irmão na fé que caiu? 3. Como você vê descrente? 2 Coríntios 5, 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos desse modo. 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 21. Àquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiro, somos feitos novas criaturas depois de crermos no que Cristo fez por nós. Da mesma forma, recebemos o ministério da reconciliação, não o ministério da acusação. Isso significa que eu devo o evangelho ao descrente. Eu não vejo as pessoas com rótulos. E se você tem uma pedra que vem carregando por todos esses anos, apenas esperando pela oportunidade de lançá-la em alguém, saiba que, da mesma forma que essa pessoa não merece o seu perdão, também nós não merecíamos o que Cristo fez por nós. É simplesmente o momento certo para jogar fora essa pedra. Vejo a mim mesmo como uma nova criatura. Vejo aquele irmão ou irmã e o descrente lá fora como minha missão. Fim do sermão.